vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Pronto, começamos! Oi, 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 gente, tudo bem? Tudo sossegado? Mais um encontro aqui no Vida e Saúde. Já estamos no nosso YouTube, viu? youtube.com/novotempo rádio. youtube.com/novotempo rádio é a rádio no YouTube. Rádio é muito interessante, né? Porque o veículo vai se organizando, se reorganizando. Então ele tá assim, ó, ali, ó. Ele não perde pra TV, não perde pra internet, porque ele vai se ajustando aí, não é? Vai se adaptando. Que bom que você está aqui no youtube.com/novotempo rádio. Muito legal você que tá no seu radinho a pilha. Rose, não tem como acessar a internet agora, mas tô acompanhando. A gente agradece de todo coração esse carinho que você tem aqui com o nosso programa, que é um programa que tá sempre preocupado em me motivar a ter uma vida longa, mas com qualidade. Às vezes a gente quer ter uma vida longa, mas a gente acaba vivendo de uma forma que quando a gente chega na terceira idade, a gente cometeu muitos erros, não é? Descuidamos muito da nossa saúde. Então é vida longa, mas com qualidade, com qualidade. Fica aqui com a gente na Voz da Esperança. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, mais um tema importante: diarreia e vômito em crianças. Você já sofreu isso aí? Alguma criança próxima a você já teve episódios intensos de diarreia e vômitos? Você presenciou, ficou sabendo? Conta pra gente, 12981510081. A diarreia, você sabia disso? É a terceira principal causa de morte em crianças menores de 5 anos. Olha que dado gravíssimo, não é? De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 400 mil crianças nessa faixa etária morrem por complicações da diarreia todos os anos. Anualmente, ocorrem quase 1 bilhão e 700 milhões de casos de doenças diarreicas infantis no mundo. Gente, é um número altíssimo. A diarreia também é uma das principais causas de desnutrição entre as crianças. Ela pode vir acompanhada de outros sintomas, como o vômito, por exemplo. Em alguns casos, especialistas afirmam que o vômito ocasional pode ser comum. No entanto, quando ele persiste, a condição precisa ser investigada. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre a diarreia e o vômito em crianças. Estou esperando a sua participação. Vou repetir a pergunta para quem chegou agora. Alguma criança próxima a você já teve episódios intensos de diarreia ou vômitos? A gente quer saber. Enquanto você está respondendo através do 12981510081 ou aqui embaixo, aqui no nosso YouTube, no chat, faz um movimento aí pra gente, não é? Movimenta esse chat aqui pra gente. Eu vou cumprimentar meus parceiros do programa. Alô, alô, Raul, tudo bem com você? Bem-vindo!
Tudo bem, Rose? Tudo jóia? Feliz semana!
Boa semana! Final de semana passou rapidinho, outro dia mesmo era sexta-feira, não é, Raul? E a gente tava falando aqui. Bem-vindo! Como é que Verdade. Foi o final de semana? Tranquilos? Tranquilas?
Bem, graças a Deus. Tô aqui com a família, com sogra, cunhado, priminho. Estamos aqui em Orlando, né?
Uhum.
E, aliás, esse final de semana fui ver também o grupo Novo Tom, aqui na igreja de Orlando. Revi o Lineu Soares, né? O maestro Lineu Soares. Vários amigos da época.
Você cantou.
Aí que eu estudei no IASP.
Você cantou Novo Tom, não é?
E na época que eu cantei era Tom de Vida.
Tom de Vida.
E aí o Tom de Vida virou Novo Tom, mas o Tom de Vida ainda continua, enfim, lá no IASP, né?
Uhum.
Mas por isso que eu tenho essa amizade com esse, né, com o Novo Tom, com as pessoas do Novo Tom, porque na época que eu cantava era esse pessoal.
Legal isso.
Mas foi muito gostoso então, Rose. Final de semana muito bom, revendo muitos amigos aí.
É, eles são queridos aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Muito bem, Raul. Sim. Agora você vai falar, você tem um minuto para falar o que você quiser, olha só, o microfone está aberto, fale o que você quiser.
Oh, beleza, hein, Rose, ótimo então. Rose, faz 10 anos, Rose, que eu tenho o privilégio de ajudar pessoas a emagrecer. Eu ajudo pessoas a emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva. E tem sido uma bênção esse final de semana. Recebemos alguns testemunhos aí de pessoas emagrecendo, controlando diabetes, controlando hipertensão, até problemas emocionais, né? Porque o corpo é integral, né? Nós somos um ser integral, então afeta tudo, né? Afeta relacionamentos, afeta as emoções, como eu falei, enfim. Então é uma bênção, é um privilégio. Se você quiser também emagrecer de forma definitiva, é só acessar o site leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão ela é gratuita, vai ser um bate-papo, a gente vai entender seus desafios e aí sim te apresentar alguns planos e você vai decidir se quer começar essa jornada com a gente ou não. Okay. Então, é leisdoemagrecimento.com.br.
Obrigada, Raul, mais uma vez aqui com a gente. O Raul, a mentoria dele, faz contato, você ouviu, você se identificou, você está precisando dessa ajuda nesse momento da sua vida, busque ajuda, hein? Ela também está sempre aqui com a gente, Grazi Donato. Oi, Grazi, tudo bem? Oi. Bom dia!
Oi, Rose, bom dia, muito bom estar aqui com vocês nessa segunda-feira, hein?
Muito bom, muito bom. O B está de férias ainda?
Tá, Rose, tá de férias. Quarta-feira ele volta a estudar.
Ah, quarta-feira, então tem que aproveitar mais um pouquinho, não é? Aí ele tá curtindo bastante ficar em casa?
Curte, curte, Rose, curte bastante. Diz que não quer voltar, não.
Ah, é? Eu acho que muitas crianças falam isso pro pai e pra mãe, assim, nessa época, assim, de retorno das aulas.
Verdade, ainda mais nesse friozinho, né, Rose?
Pois
eles
é.
Voltam um pouquinho mais.
É verdade. Agora, o seguinte, Grazi, haja sol, haja chuva, calor, frio, a mentoria acontece, não acontece?
Verdade, Rose, verdade. É, todas as quintas-feiras a gente se encontra ali com as meninas da mentoria, do Método FEM, que é uma transformação física, mental, espiritual. Tem sido uma bênção acompanhar a evolução, assim, ver as mulheres voltando a ter autoestima, voltando a se cuidar, aprendendo a se posicionar, né, na família, no trabalho, aprender a ter voz, né, porque às vezes a mulher, ela dá conta de tudo e esquece dela mesma. Então a gente vai conversando, trazendo assuntos ali para trocar entre as meninas e tem sido uma bênção. Aí elas também são incentivadas a cuidar mais do corpo, cuidar da alimentação, fazer exercício físico, ter uma rotina terapêutica, Rose, que a gente chama, né? Essa rotina faz com que elas emagreçam, que elas tenham mais disposição, né? Então tem sido uma bênção ali o FEM, é um curso que ajuda as mulheres, somente as mulheres, Rose. É o clube da Luluzinha que a gente chama. E é muito bom ter esse papo mais pro feminino, assim. Eu e a Manu, né, Emanuele Salles. Quem quiser conhecer, as meninas que quiserem conhecer, vai no meu Instagram, @grazidonato, me chama ali por direct, ou clica no link da bio que vai direto pro nosso WhatsApp e entende um pouco mais da mentoria e fica sabendo se é pra você.
Legal.
@grazidonato.
@grazidonato. E aí, querida ouvinte para as mulheres, você se identificou? Então, busque ajuda com a Grazi também, ok? Bom, a nossa convidada de hoje, mas que saudade dela, a doutora Glória Vargas, pediatra, mais uma vez aqui com a gente. Oi, doutora, bom dia!
Bom dia, meus amores, estamos aqui, tô chegando do Chile, cheguei, já tô perdida em tempo e espaço, cheguei na quinta-feira. Tava lá, então meu sotaque tá mais marcado, vamos perceber.
Ah, acontece. Quando eu vou pro Rio de Janeiro, acontece meu sotaque também. Eu volto falando também com jeitinho do carioca, assim, mais puxado. Mas a gente tá entendendo, até agora a gente tá entendendo, doutora.
Se eu falar uma palavra, vocês me avisam, Glória.
Pode deixar. Doutora, deixa seu contato para que o nosso ouvinte, que ainda não conhece a doutora Glória, pediatra, possa conhecer melhor seu trabalho.
Tá, vocês podem me encontrar no Instagram, doutora Glória Baby Meu Baby, aí é onde mais vocês me encontram, e presencial aqui no Hospital Adventista do Pênfico, aqui em Mato Grosso do Sul.
Ok, ok. Então, gente, vamos lá, @doutoraglória, doutora é o DRA, tá bom? Doutora Glória, _, baby, meu baby, ok? Anotou? Eu vou chamar uma música agora, Matheus Rizzo, e faz aí o feat com Daniel Salles. A gente vai cantar com eles, Quando o Espírito Soprar. Combinado? É o tempo para você participar comigo e seguir nossos convidados também, viu, querido ouvinte? Então, vamos juntos.
Novo Tempo, o tempo todo com você.
Espírito soprar, Uma chama viva vai aparecer nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses dias sair do seu normal descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar.
Ainda não aconteceu. Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamento que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer, nossos filhos e filhas irão profetizar.
De Novo Tempo, cantando com você, Matheus Rizzo, Quando o Espírito Soprar, aí o feat, Matheus Rizzo e Daniel Salles aqui na Rádio Novo Tempo. Um bom a gente poder cantar louvores ao Senhor, não é? Durante o dia, e aí, agora a gente dá continuidade à nossa conversa, ao nosso papo de hoje, não é? Tem papai, tem mamãe, tem babá, tem cuidador, aí... Tem responsável por criança que já viu, assim, né, já acompanhou uma criança com diarreia e vômito. É muito difícil, não é, gente? Ah, é como o bichinho sofre, a gente sofre junto também. Então, vamos acompanhar o programa de hoje. A pergunta que nós fizemos foi o seguinte: alguma criança próxima a você já teve episódios intensos de diarreia ou de vômitos? Então você conta aqui pra gente. Deixa eu ver. Tem participações aqui. A Júlia tá falando que a filha dela já teve, que foi muito ruim mesmo. Imagina, amiga. A Carolina tá dizendo: minha filha tinha quadros frequentes de diarreia aos 3 anos de idade. Levávamos ao médico até descobrir que ela estava com uma infecção que eu não lembro o nome. Mas depois do medicamento correto e algumas mudanças nos hábitos, ela não teve mais. Ai, Carol, que bom, hein? Que bom que você conseguiu reverter o quadro aí, não é? Tem um áudio. Tem áudio aqui. A Lu tava me mostrando que tem áudio. Vamos ouvir o áudio. Oiê! Oiê!
Oi, tia! Oi. Eu amo a Rádio Novo Tempo. Ah. E você sabe que eu escuto todo dia a Rádio Novo Tempo?
É isso!
Até a Aninha.
Que linda! Até a Aninha, gente, nós estamos... Grazi, qual o nome dela? Não tem o nomezinho dela? A nossa audiência está cada vez maior entre as crianças. Você está percebendo isso, Grazi Donato?
Verdade, Rose, muito legal, né?
Que linda! Eu acho que elas podem participar aqui nesse programa, Tia Rose, desde vocês participarem sempre, viu? Podem participar.
É verdade, é verdade. Rose, vou ler algumas participações aqui também no YouTube. A Valdeci fala assim, ó: bom dia, povo de Deus! Que bom que chegou o Vida e Saúde e que bom que o trio nota mil, que bom que o trio nota mil, né? Grazi, pegue leve com o Raul, viu, tadinho? Você pega muito. E olha só, acho que ela não tá sabendo bem o que pega no pé de quem aqui, viu?
Ela não tá acompanhando todos os programas, né, Grazi?
É, sempre começa com o Raul, eu não entendi por que ela falou isso, mas sim, tudo bem.
O povo sabe.
Ah, e a Nani falando aqui, ó: bom dia, primeira vez chegando para conhecer vocês, esse trio, realmente vocês são lindos e maravilhosos. Deus abençoe.
Aê.
Gente, eu aprendo muito com vocês todos os dias. Obrigada, Nani Dornelles, beijo.
Ô Raul, agora que a gente sai com a autoestima elevada desse programa, esses ouvintes, eles mimam muito a gente, não é verdade?
É verdade, Rosa. Verdade. E eles sabem a verdade também, né? Você a Mari Ruiz falou, já acompanhei meu neto, muito angustiante, né? Quando eles estão aí doentes. O José Mário fala que a graça e misericórdia continue conosco. E também a Maria Penha fala: bom dia, meus amores. A mentoria do Raul é uma benção. Eu estou fazendo para melhorar a mente. Hoje fui atendida logo cedo, estou muito feliz com os resultados. Beijos para todos vocês. Beijo aí, Maria Penha, nossa mentorada.
Que legal, gente. Que bom, que bom. Todos bem-vindos. As crianças, os adultos, os mentorados da Grazi, os mentorados do Raul. Todo mundo bem-vindo. A menininha que participou com a gente, o nome dela é Helena. Helena, um beijo para você, viu? Ficamos felizes com a sua participação. Mas vamos lá, bora, dona Glória. Bora, doutora. Diarreia e vômitos são esperados entre as crianças, mesmo que os pais adotem um estilo de vida mais saudável para os piquititicos?
Sim, você pode viver em uma bolha, mas é muito comum, e você pode ver que vocês podem cuidar demais, mas é muito comum acontecer, principalmente em menores de 5 anos. Então, é uma das coisas mais comuns no consultório, que chega especificamente no verão ainda mais, mas é muito comum. Também para quem viaja muito. Ah, vamos viajar para tal país, para outra cidade, e não cuidam com a água, sempre tem que tomar, por exemplo, sucos ou água todo fechadinho quando a gente viaja, porque senão dá diarreia do viajeiro também. Então, acontece até com quem viaja, tem que cuidar.
Ok.
Boa, doutora. Acho que todo mundo que tem criança já passou por isso. É impossível alguém falar, não, meu filho nunca teve, né? Quem que falou aqui? A Mari, ela disse que já acompanhou o neto dela e que é muito angustiante, realmente, Mari. Agora, doutora, às vezes, os bebês, né, que são amamentados, eles podem ter ali as fezes mais soltas, né? Diante dessa realidade... Como, então, identificar que os bebês estão com diarreia?
Tá. O mais comum, quando chega uma mãe com recém-nascido, me diz, doutora, meu neném está com diarreia. Porque ela nunca teve um bebê e nunca viu como eram as fezes de um bebê. As fezes de um bebê são muito mais pastosas. Então, quem mama no peito, o bebê que mama no peito, elas ainda são mais pastosas e são diferentes de quem mama fórmula. Vocês podem ver... Inclusive, a gente, como pediatra, tem tabelinhas. Às vezes, eu mostro para os pais, olha, esse aqui, aqui, e muda bastante. Então, não é ter medo, e é diferente da diarreia. Diarreia é muito mais água. Você percebe que eu falo assim, água de fezes. É muito mais líquida, muito, muito, muito mais líquida, tá? Faz diferença e é diferente. Mas só quem tem neném consegue entender a diferença, porque quem está em filhinho pequeno já consegue me dizer, ah, não, eu vi a diferença, agora eu consigo ver, mas não é tão fácil. Então, muitas vezes eu preciso mostrar para eles, mas doutor, isso é normal? É normal, tá bom? Então, pode ficar mais mole mesmo.
Beleza, doutora. Agora, ainda falando de bebês, eles costumam lançar o leite ou um líquido para fora da boca, né? Principalmente depois da amamentação. Como que a gente pode diferenciar, né, esse processo de regurgitação do vômito em bebês recém-nascidos? Né? Como tá, que eu sei lá. Quando é regurgitação e vômito?
Tá, sem problema. Vocês veem, por exemplo, quando vocês vão vomitar, vamos ver para vocês lembrarem. Primeiro você começa a se sentir mal, nauseado. Depois você sente até as mãos meio molhadas, uma sudorese, fica branco, tem sinais físicos. E depois você vomita. Essa sensação, bah. Agora, quando tem regurgitação, você vê que o bebê tá normal, o bebê não tem nada, ele tá feliz, tá aí. Regurgita e ele fica com o mesmo sorriso, de boa, não deu mais nada. Então, é totalmente diferente. Você percebe que não tem algo sistêmico, não tem que ele regurgita e passa mal e queda jogado, prostrado, não. Não acontece isso com a regurgitação. E é muito comum, por isso, que a gente, após a mamada, já sendo o peito ou mamadeira que a gente utilizar, a posição de deixar pelo menos uns 20 a 30 minutos levantadinho, porque os esfínteres ainda são imaturos, então não fecha muito bem. Se você der de mamar e deitar, vai voltar. Então temos que manter essa posição mais levantadinho.
Ok. Doutora, então vou buscar aqui uma pergunta parecida com que a Grazi comentou com a doutora, da Tainara, é uma dúvida dela. Ela diz assim, olha, normalmente o meu bebê de 4 meses faz cocô 8 vezes por dia. Será que ele está com diarreia?
Tem que ver, por exemplo, quando o bebê está no peito, ele pode fazer mais vezes ou demorar muito para fazer. Por exemplo, um bebê que está só no peito pode ficar de 7 a 10 dias sem fazer cocô e é normal. Sim, outros sintomas. Leite materno, está escutando direito, né? Então, quem está no peito pode ficar até 7 dias sem fazer cocô. E é normal. E depois, quando vem, vem com tudo. Se prepare. Vem bomba, porque vem com tudo. Agora, e tem bebês que fazem mais vezes. Quando tem um bebê que, por exemplo, me faz muito cocô, ou faz um pouquinho depois da mamada, é normal. Agora, atenção, Glória, ele tá fazendo 8 vezes cocô, mas ele fica taçado, ele tá irritado, então isso tem que ser acompanhado com o pediatra. Aí eu preciso ver como tá a pele, como tá, se realmente é real ou não, eu preciso avaliar. Muitas vezes a mãe grava vídeos, ou me manda fotos, ou a gente consegue, mas isso eu precisaria avaliar caso pontual, porque já tem 4 meses. Então, aí teria, eu aconselho, consulta com o pediatra, manda fotinhas, avalia para poder mostrar, para ver como está vindo esse cocô.
Muito interessante, poder gravar, né, filmar, tirar uma foto e levar para o profissional.
Às vezes isso ajuda, porque a mãe não vai chegar com 10 fraldas no consultório do doutor.
É verdade, doutor, é verdade. Não tinha pensado por esse lado. Tirem fotos, façam vídeo. Não levem a fralda.
Boa, boa. Ah, doutora, quais são as principais causas aí que levam os bebês a vomitarem e quando esse vômito deve causar preocupação?
Tá, por exemplo, temos que diferenciar o vômito, já seja outra causa que temos que ver também, refluxo e vômitos de verdade. Algo que quero ser um alerta para quem tem bebê recém-nascido. Tem uma doença chamada hipertrofia de estenose do píloro, tá bom? Que aí o bebê tem estenosado, esse esfínter fica muito grande. E se você palpar com sua mãozinha, você vê que tem como uma massa aí onde estaria o estômago, você consegue sentir aí que está diferente. E o bebê é um bebê que vomita em jato. É um bebê que vomita em jato, vomita, vomita e quer mamar de novo. Vomita, vomita, então não entra, esse bebê não ganha peso e isso é algo que é muito preocupante. Então, isso é para recém-nascidos, 30 dias de vida, menores a isso, tá? Você vê que esse neném está diferente, consulta com o pediatra. Isso é o primeiro alerta que eu quero fazer, porque são doenças que pode acontecer e você pensa que não e pode acontecer. Agora, o mais comum, por exemplo, num bebê maiorzinho, é que eles já colocam tudo na boca. Então, vai a mãozinha, todo mundo vê a mãozinha do bebê, que a gente não deixa. Aí, quando começa na fase oral, que ele pega todo, come todo, ou começa a engatinhar, é muito mais comum que ele pegue alguma coisa por isso, por o e-mail que ele tá. E ainda mais, por exemplo, o brinquedinho, onde que tá, porque o bebê realmente, se você deixar o bebê no chão, ele vai passear por tudo, vai pegar tudo, vai para a boca, ou não? Você entrega qualquer coisinha e ele prova tudo. Então, isso pode levar bactérias à boca e é complicado, pode causar vômitos. Então, são várias causas. Então, quando que é meu alerta? Tem um vômito? Alerta, deu primeiro. Agora, se isso começa a se repetir, meu medo é desidratação. Então, se esse neném começa a não conseguir ingerir nada desidratado, hospital, gente, não é para ficar esperando em casa ver o que, que acontece. Então, depende de como o bebê está reagindo.
Ok.
Uhum. Perfeito, doutora.
Vai fazer a pergunta, Raul, e a gente vai para o intervalo, produção. Então, deixa uma pergunta no ar para a doutora.
Legal. Doutora, a gente vai intercalando aqui as questões, porque as situações nas quais o vômito e a diarreia eles não acontecem juntos, né? Então, quais são as principais causas da diarreia agora entre as crianças?
Depois,
então, depois do intervalo, a gente vai saber.
Depois do intervalo, a gente vai saber. A doutora comentou, né, de que, né, o bebê tá levando tudo na a boca, né? Me lembrei de uma amiga que comentou comigo que ela deixou o bebê brincando, assim, na, no tapetinho. Ela disse que ela desviou o olhar, assim, quando ela voltou, o bebê tava lambendo o tapete. Você acredita nisso? Tava lambendo o tapete. Então ela diz, ai, tem que ficar de olho 24 horas, porque eu me distraí que tava lambendo o tapete. Imagina a sua situação. Vamos lá, gente. 11h27, a gente volta depois do intervalo. Mantenha a sintonia. Até já.
Vida e Saúde.
Ei, já estamos de volta em mais um Vida e Saúde aqui na Rádio Novo Tempo. Tudo bem com você? A gente está batendo um papo sobre diarreia e vômito em crianças. Você pode participar com a gente fazendo a sua pergunta ou deixando a sua experiência. Alguma criança próxima a você já teve episódios intensos de diarreia ou vômitos? Quem está conversando com a gente é a doutora Glória Vargas, pediatra. Bom, antes da gente retomar o assunto, eu quero te oferecer o nosso guia de estudos da Bíblia, o Deus que Fala. Gente, é um guia de estudos tão interessante, tão gostoso de ouvir, que eu acho que vai ser difícil você ouvir um só episódio, em áudio. É tão legal e passa tão rapidinho, você é tão envolvido ali pela interpretação das personagens. É tão interessante porque tem aquela narrativa bíblica, antes do pastor Estina explicá-la, e aí os personagens aparecem, sabe, ali falando, uns estão bravos, os outros chateados, outros emocionados, outros em dúvida, outros são intriguentos, só você ouvindo para você diferenciar uma voz da outra ali. O Deus que Fala, são experiências bíblicas narradas pelo pastor Neumuel Stina, ele que apresenta o Lições da Bíblia, você já conhece a voz dele aqui na programação, não é? Peça o seu, esse guia de estudos é 100% em áudio, no finalzinho você ganha certificado. Já pensou? Que legal. 12981510081. Você pode digitar Deus que Fala ou pode mandar mensagem de voz, o Deus que Fala. Por falar em mensagem de voz, eu tenho mais uma participação aqui na programação. Oiê!
Oi, Rose, me aqui do Lucino. A parte está lá de Sozinhos.
Eu vou traduzir.
Por favor, por favor.
Depois ele cantou, ele vai cantar também o jingle da rádio. Mas antes, é o Miguel de Ouro Fino, um abraço de estralar os ossinhos.
Ai, 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 estralou aqui, ó. É o Miguel. Ele vai cantar um pedacinho da música?
Ah. Rádio Novo Tempo, Rede Novo Tempo, Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Arrasou!
Novo Tempo.
Arrasou! As crianças estão participando do nosso programa. A gente ama, viu? A gente ama. Vamos lá, retomando. Obrigada, Miguelzinho. Um beijo pra você. Cantou bonito. Cantou bonito, Miguel. Raul, você deixou uma pergunta no ar? Vamos lá?
Não. Sim, doutora. Minha pergunta foi quais são as principais causas da diarreia agora entre as crianças, já que às vezes não acontece ao mesmo tempo, né? O vômito e a diarreia.
Tem vezes, vamos lá, diarreia pode ser por tantos motivos, gente. Então, temos as quadros virais, rotavírus, adenovírus, norovírus, que pode causar o quadro de diarreia. E temos as bactérias também, salmonella, E. coli, que também pode causar. Temos os vermes parasitas também, por exemplo, giardias, amebas, que também podem causar diarreia. E temos quadros de alergia à proteína do leite da vaca, que pode causar outro tipo de alergia. Ou paciente celíaco, Diarreia do Viajeiro, que vocês já lembraram que eu falei, que quem viaja tem que cuidar também com a água que bebe e as coisas. Então, temos muitos motivos para ter uma diarreia. Não é tão simples, ah, é só uma diarreia, já vai passar. A gente tem que saber a causa disso aqui.
Uhum. Muito interessante. A gente está aprendendo tanto, né, no programa de hoje. Tem uma participação, assim, que a gente achou curioso aqui. Eu nunca tinha ouvido falar, acho que a Lu também nunca tinha ouvido falar, doutora. A experiência da nossa ouvinte é Suilan. Ela diz assim, minha primeira filha teve infecção intestinal com um mês de nascida. Só mamava no peito e eu tinha todo o cuidado do mundo, ou pelo menos achava que tinha. Durante os primeiros anos de vida, ela teve várias vezes. Aí o médico disse que ela poderia ter engolido alguma coisa na hora do parto. Isso pode acontecer, doutora?
Olha, eu acho difícil o que ela está aqui. Tem que ter algumas outras coisas para eu saber, porque durante o parto, o que tem é só o que dá amniótico. Eu não consigo te responder se tem alguma outra coisa, porque não tem todo o histórico. Uhum. Então, às vezes, por mais que a gente cuide, por exemplo, os pais esterilizam tudo, mas é difícil, não é tão fácil, meus amores. Acreditem, não é tão fácil com o bebê pequenininho vocês cuidarem tudo, porque eu falo porque eu vejo muito, e uma das coisas que às vezes as pessoas não percebem, quando a mamãe está trocando a fralda do bebê, eu percebo muito que tem mãe, por exemplo, que está em outros lugares, ela não lava a mão. Porque está tão preocupada do bebê, e é algo tão simples, eu falo para vocês porque já vi muito. Troca o bebezinho, arruma ele perfeito, cheirosinho, mas esquece de quê? Porque aí já não tem com quem deixar, tá sozinha. Deixa o bebê, o que, que faz a mãe? Pega o bebê e fica. E muitas esquecem de lavar as mãos. Uhum. E às vezes, sem querer, pode que a gente contamine. Tá? Não sei, duvido que seja o caso dessa paciente que estamos falando. Eu não sei o que aconteceu porque não tenho tudo histórico. Então, se ter isso, é formular teorias e teorias, fica difícil. Mas eu só li essa dica porque é muito comum e eu vejo muito acontecer, que a gente esquece, lavar a mão, passar um álcool depois de cuidar do bebê é importante, antes e depois. Então, antes de trocar, eu lavo minhas mãos, cuido, passo na PG, troco o fralda e faço isso de novo.
Interessante, hein? Olha, acho que essa dica para muitos pais foi uma novidade, assim. Olha, não tinha pensado fazer isso.
Verdade, Rose. Uhum. Muito bom.
Você sabia que muitas vezes, meninas e meninos, muitas vezes eu já escutei de mãe falar assim, ah, mas é cocô de neném. Não tem tanto. Não, gente, cocô é cocô. Uhum. Vezes são vezes. Te juro, eu fico como, mas é de neném, doutor. Sério? Então, não, amores, tem que ter esse cuidado. Lavem suas mãozinhas muito bem antes de tocar e depois de trocar o bebê e tudo, tá bom? Combinado?
Muito bom, muito bom, muito bom lembrar disso. Tem um comentário aqui no YouTube que é de uma... não é de bebê, é de uma filha crescidinha, mas eu vou ler mesmo assim porque tem a ver. A Adri, ela fala que a filha dela com 13 anos, né? Faz uma semana que ela estava passando por essa situação de vômito e diarreia, tontura, fraqueza e tal. Tomava a medicação, melhorava e depois voltava tudo de novo. Agora, minha dúvida, doutora, né? Se os crescidinhos, né? Acontece isso, quem dirá os bebês, né? De forma geral, quanto tempo pode durar um episódio de vômito e diarreia nos pequenos daí?
Olha, depende. Por exemplo, tem casos que, digamos assim, a criança saiu, comeu alguma coisinha e durou um dia, dois e ficou. Fica de olho. Agora, tem casos que em quadros de gastroenterite viral que pode durar uma semana até 14 dias. Quando estamos com esses casos muito arrastados, eu tenho que ver como está o consumo, como está a higiene, como está o cuidado e ver como estão tratando. Porque muitas vezes você compra medicamentos na farmácia e diz, eu comprei para cortar a diarreia. E eu falo, por quê? Tu entendeu? Aí, em vez do que ia durar uma semana, termina durando 15 dias. Porque temos que cuidar com o medicamento que a gente utiliza. Quando tem diarreia, tudo vai saindo, vai limpando, eu não posso ficar cortando ou comendo coisas, vou cortar tudo, gente, não funciona assim nos quadros virais, tá bom? Tem que cuidar bastante com criança, até adolescente, chega aí. Agora, quando estamos passando de uma semana e vai e volta, consulta com o pediatra para ver o que está acontecendo. Por exemplo, muito comum com diárreas, ou amebas, que são vermes, que, por exemplo, a criança fica uma semana ruim, tá muito dor de barriga, pode ficar, tá com vômito, dá diarreia, até sangue nas fezes, e depois melhora outra semana, e a mãe disse, melhorou, e depois volta de novo. Uhum. Então a mãe disse, vou dar remédio para vermes. Não, primeiro você faz uma coleta para ver que tipo é. Porque se eu tenho ameba, eu trato de um jeito. Se eu tenho giardias, eu trato de outro jeito. E muitas vezes é muito mais resistente. Giardia, nossa, no consultório é resistente. Às vezes tu trata, tem que recoletar para ver se ela realmente foi embora e depois fazer mais tratamentos. Então, assim, não é chegar e comprar e dizer, ah, vou tomar e vai melhorar. Não, tem vermes que são muito mais resistentes. Então, a gente precisa acompanhar, tá bom? Então, diarreia que está durando muito, quanto? Um, dois dias, observo. Gente, já chegamos uma semana, vocês vão ficar aí em casa sem fazer nada? Cuidado, né? Passamos, já fica crônica. Passou de 14 dias, a gente já chama de diarreia crônica. Ou seja, já estamos muito tempo. Agora, qual é meu medo? De a gente esperar tanto e a desidratação. Uhum. Se a criança já está vomitando e começa a desidratar, é um cuidado. Então, o que, que eu vou fazer um alerta? Vamos ver primeiro uma criança mais pequenininha desidratada. Olhos ficam fundos, ela começa a ficar com olho fundo, boca seca, tá bom? E é uma dica que a gente ocupa com os bebês, que a gente faz a prega, a pele da barriga, tu aperta e ela tem que voltar rapidinho. Quando a criança começa a ficar desidratada, você aperta a barriguinha, a pele, e ela demora em voltar, significa que esse bebê está começando a ficar desidratado. E bebês desidratam muito mais rápido que um adulto, né, amores? Tamanho, proporção, então o bebê vomitou, exato, vomitou 5 ou 6 vezes, deu diarreia, o bebê desidratou, corre, precisamos de hidratar, por isso que tem tantas mortes de criança pequena que a gente não cuida porque é muito rápido, tu pensa, não vai dar tempo, vamos esperar, não gente, temos que acompanhar. Agora, dos grandes desidratação, você vai ver a boca seca, a criança pede água, tá com muita sede, muitas vezes por a vontade de vomitar não consegue nem segurar a água, tu dá, vomita, tá a água. Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter. Sempre que você vai dar um medicamento para vômito, cuidado com o medicamento por conta. Tem muitos medicamentos para vômito que produzem síndromes extrapiramidais, que são bem complicados, que são apavorantes. Eu já passei por isso porque sou alérgica a um dos medicamentos e meu esposo também. É horrível, não dou para ninguém a sensação. É muito ruim. Então, cuidado com o medicamento que você vai dar. Quando você dá um medicamento para vômito, eu preciso esperar meia hora a 40 minutos para ingerir líquidos. Porque se eu dou antes, vai voltar tudo. Uhum. Então, espera o tempo, vocês têm que ter essa noção de cuidado. E está desidratado, a boca está seca, os olhos estão fundos, você vê a pele da pessoa começa a secar. É hora de se cuidar, não dá para ficar esperando, tá bom?
Beleza, doutora. Doutora, às vezes o vômito ele não vem acompanhado ali da diarreia, né? Como a gente já falou aqui. Mas se tiver outros sintomas ali, ele também pode apontar para um quadro assim, mais grave de saúde da criança?
Por exemplo, às vezes você vai acompanhado de dor. Vômitos, por exemplo, vômitos e dor abdominal pode ser uma apendicite, tem tanta coisa que pode ser. Ou vômitos em jato, com dor no pescoço, febre, pode ser meningite. Então, vocês estão entendendo que não é só assim, eu preciso ver o contexto completo. Claro. Mas vômitos são um sintoma que são um alerta. Não, ah, vomitou, ficou. Não, eu observo o que está acontecendo com esse neném, com essa criança, o que, que mais tem de diferente. Vocês vão acompanhando, vocês não vão mandar para a escola alguém que está com vômito. Uhum. Vocês precisam ficar de olho para ver se vai ter algum outro sintoma. Que aí o pediatra, sempre eu falo com meus pacientes, anota no caderninho ou no celular as coisas que você vai vendo. Começou a vomitar, tal, um vômito. Comeu isso, aceitou bem, ele tá, conseguiu tomar água, a pele está assim, fez xixi, não fez. Por exemplo, uma criança que não está urinando, porque está muito desidratada, então não está evacuando nada, 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 às vezes é tanto que ficou seco. Então, cuidado com desidratação.
Sim. Eu tô, assim, impressionada com as respostas da doutora, não é alguma coisa que você...
Se assusta.
É assustador mesmo, ainda mais com essa quantidade de mortes que nós temos no mundo por conta de diarreia, enfim. Agora, uma pergunta, a resposta de milhões da doutora. Essa resposta é a resposta de milhões. Como a gente... que cuidados a gente precisa ter durante um episódio de vômito? Como é que a gente, para a criança não engasgar, como é que o cuidador dela deve proceder?
Tá, primeira regra, não se deixa num quarto sozinha. A criança passa para teu quarto, é a primeira regra. Vocês não podem deixar uma criança que está doente ou tá, que tem que ser observada em outro lugar. Uhum. Ficam mais perto de vocês. Ou vocês pegam um colchão e vão para o quarto dela. Vocês uhum. entenderam? Primeira regra, não se deixa nunca sozinha. Sempre dormir de barriga para cima, nunca de lado e nunca de bruço. Tem mais chance de complicar. Então, barriga para cima. Mais levantadinho se conseguir. Levantar um pouquinho, tá bom? Mas são esses cuidados. Não me deixa sozinho essa criança que está com vômito. Uhum. Não é para deixar. Porque eu vejo muitos pais que dizem, ai, Glória, eu pensei que estava melhor e a criança passou mal na noite e a mãe saia correndo às pressas. Uhum. Então, fica por perto.
Ok.
Você nem vai dormir, sejamos sinceros. Que mãe que vê um filho doente se passeia a noite inteira?
É verdade.
Vem um colchãozinho e já fica do lado.
Ô, doutor, uma dúvida. A senhora falou para colocar a criança, levantar um pouquinho a cabeça, não é ali? Colocar um travesseirinho?
Sim, levantar um pouquinho, por exemplo, o colchãozinho mais levantadinho.
Tá, mas ela tem que ficar com a barriguinha para cima. Por que eu tô perguntando? Eu vejo muitos pais colocarem um pouquinho de lado, porque fala, se ela engasgar, vai sair. Por que não pode ser de lado?
Não, porque de lado tem mais chance de engasgo. De lado e de bruxo. Eu sei que é difícil, mas é coisa de anatomia. Se tu deixar de lado e a criança ainda não tem, por exemplo, tanto que todos os bebês recém-nascidos, bebezinhos, a gente não coloca de lado para dormir, porque o bebê não tem controle cefálico ainda e ele pode virar para o lado do vômito e sufocar. Uhum. Então, por isso que a gente não deixa de lado, é de barriga para cima.
Okay.
Porque aí, se acontece, engole ou fica aí. Mas é por anatomia, amores.
Ok, querido. Então, olha, isso é muito importante. Não coloque de lado, não é? Que bom que a gente tem ouvido e saúde a doutora Glória para ensinar isso para a gente, não é?
Ah, com certeza, Rose. Agora, doutora, você já comentou aí um pouco, né, sobre tratamento e tal, o que não fazer. Mas como tratar, então? Como tratar a diarreia nas crianças?
Tá, o primeiro que você vai fazer, você vai começar a anotar para ver o que está acontecendo. E vamos saber os critérios de alarme. Quando que vou me apavorar nisso aqui? O paciente está começando a ficar desidratado. Olho fundo, boca seca, está começando a ficar. Ele não está aceitando nem água, nenhum líquido, não consegue aceitar. Tem sangue nas fezes ou sangue no vômito. Eu não vou esperar em casa, tá bom? E a febre está muito alta. O paciente não consegue nem beber porque está muito ruim. Isso é para ir para o hospital e avaliar, tá bom? É isso aí. Agora, Glória, meu neném, minha criança não está desidratado. Ele fez uma diarreia. O que, que eu faço? Primeiro, hidrata. Menor a 6 meses, leite materno, a demanda, o máximo que dê, fórmula, mama, o máximo que dê. A partir de 6 meses que tem introdução alimentar, a gente já pode ofertar água de coco, oferta mais água, mais líquidos, sais de reidratação oral, tá? Tem umas que vêm em pocinho para você já diluir e comprados. Uma dica de ouro, quem provou umas sais de reidratação sabe que são horríveis, não me venha falar que é gostoso porque não é, tá? E ainda mais quando você está enjoado, é ruim. Então, uma dica é colocar na geladeira. Quanto mais gelado, é mais fácil de engolir, tá? E outra dica que eu falo para meus pacientes é faz sorvetinho desse aqui. Por quê? Em muitos países você usa, vem sais de reidratação já em sorvetinho. Você pega uns que vem listo, pronto, líquido, e você coloca na forminha de sorvete e você deixa. Por quê? O frio vai aliviar o enjoo e o vômito. O frio já ajuda e consegue se hidratar e, às vezes, a tolerância é melhor. Não falo que é perfeito. Por exemplo, eu já li para minhas filhas. Aí ela falava, mãe, esse sorvete tá estranho. Esse sorvetinho tem um gosto diferente. Claro, porque tem sal, tem açúcar, não é? Mas é melhor que líquido. Você tenta o líquido, tô dando dica para a mãe. Dica prática agora, né, gente?
Nossa, esses negócios que eles fazem para reidratar, eu acho que é para você tá bem, você toma, você vomita, né? Eles já fazem para você vomitar, para você ficar mais. Tá tudo bem, aí daí você toma e dá vontade de vomitar.
Não, mas assim, gelado, mas... passa no teste em casa.
Né? Sim, não, mas geladinho é uma dica boa da doutora, legal.
Deixa bem geladinho, que acredita em mim, geladinho dá para passar melhor. A gente trabalhava em vários camporis e a gente tentava colocar, mas eu falava para mim, cara, se tu vê esse sorvetinho desse aqui, é mais fácil, porque tem um adesivo melhor. Água de coco também, para criança que aceita, mas é água, gente, água, 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 água.
Legal. E pegando esse gancho, então, doutora, muitos pais fazem o soro de hidratação caseiro, né? Utilizando ali aquela composição de sal, açúcar. Essa mistura é tão eficiente quanto os outros soros, né? Comprados em farmácia ou distribuídos aí?
Ele funciona, Raul. Só que não é gostoso, não. Os outros, pelo menos...
Ah, mas é melhor do que aqueles lá com sabor de fruta artificial.
Tendo emergência, amor, você já não tem nada, tô, não sei, viajei, faz, compra no que você tiver e eu aceito. Se não aceita, faz de retração, dá água, ou seja, alguma coisa tem que ir, porque como mais, é o mais angustiante, e tu compra tudo e a criança não aceita nada. Por isso que eu falo, não testou, o que não
tem. Tem que ver o que a criança aceita, né, que às vezes... Sim.
Lo que se não dá para eles, porque piora, é refrigerante. Eu já vi muita mãe testando esses refrigerantes que tem cafeína, que tem, para melhorar, vou dar um pouquinho, porque ela
aceita. Porque a rocha, né?
Piora assim, mil vezes. Então, o que eu tô achando que vai melhorar, piora. Então, gente, esse de hidratação não funciona, tá? O suco cítrico também não vai funcionar, não é hora de suco cítrico, não. E a aguinha, água de coco e
esses
sais. Vamos tentar.
Muito bem. A gente tá quase encerrando, doutora. Vamos deixar a última pergunta, então, para a doutora Glória. No esquema vacinal infantil, existe algum imunizante que atua na prevenção da diarreia?
E rotavírus, meus amores. Os bebês fazem a vacina de rotavírus. No SUS, ele vem com uma cepa. Particular, vem 5. Então, quem puder fazer vacina particular, eu aconselho. Porque faz diferença, tá? Então, essa vacininha faz diferença, porque realmente, isso, quando ataca o primeiro quadro de rotavírus, vocês vão lembrar de mim, que vocês pensam, você gasta tanto dinheiro no tratamento, que às vezes era muito melhor colocar só a vacina que já ficava melhor. Então, quem puder financeiramente, não é fácil, eu sei, mas quem puder, faça a vacina particular de rotavírus, faz diferença.
Ok, doutora. Já acabou nosso programa. Tão bom receber a doutora Glória aqui com a gente. Obrigada, viu?
Que Deus abençoe. Eu fico muito feliz de poder ajudar. E qualquer dúvida, me escreva aí no Instagram, que eu ajudo vocês.
Deixa seu contato mais uma vez para nossa audiência fazer uma visitinha, mandar um alô para a doutora Glória.
É doutora Glória, baby, meu baby, DRA, underline, Glória, Baby, meu baby, Instagram.
Isso, arroba DRA, de doutora, isso. Viu? Querido ouvinte, Glória, underline, baby, meu baby. Obrigada, doutora, até a próxima. Foi muito bom, né? Muito bom, não é, Raul, esse encontro aqui com a doutora mais uma vez?
Bom demais. Obrigado, doutora. Aprendemos bastante aí, como sempre. Deus continue te abençoando. Vou deixar um verso bíblico aqui, Rose. É o Filipenses 4,19, diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E para você que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar a sua sessão com o nosso time. Um abraço, Deus abençoe.
Deus abençoe, Raul. Até amanhã, se Deus quiser. Grazie, Donato.
Obrigada, doutora. Volte sempre. Muito bom receber você aqui no Vida e Saúde. Vou deixar um verso bíblico que eu gosto muito, Salmos 127, 3 e 4. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Que Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês. Para as mulheres que quiserem cuidar da sua autoestima, me chama no arroba Grazie Donato. Beijo, beijo. Até amanhã, gente.
Até amanhã, se Deus quiser, querido ouvinte, querida Grazie. A gente conta com você, então, mais uma vez aqui amanhã. Ô, Lu, tem um trechinho da lição aí pra gente? Vamos ouvir o Deus que fala?
Segurando os cestos, mas do jeito que essa tempestade está, logo vamos afundar junto com toda a comida. E onde está o mestre?
Ele está dormindo.
Jesus! Jesus!
Jesus!
Acorde! Jesus. Estamos quase afundando! Salve-nos!
Vejam! Ele acordou!
Homens, vocês precisam ter mais fé. Vento e mar, eu ordeno que se acalmem.
Quem é este ser que até os ventos e o mar o obedecem?
Quando ouvimos sobre os milagres de Jesus que estão registrados na Bíblia, é muito bonito perceber que eles não foram feitos apenas para certos tipos de pessoas ou para resolver somente certos tipos de problemas.
Ah, querido ouvinte, você gostou, não gostou? Pois é, então peça o seu guia de estudos, o Deus que fala. Presente para você, você vai estudar sobre a Bíblia, sobre a criação, olha só as temáticas, sobre salvação, sobre oração, sobre a volta de Jesus, sobre morte e ressurreição, mais o que, olha, sobre os profetas, sobre saúde, tá lindo demais, então peça o seu, você digita agora, manda esse recado pra gente em áudio ou você digita, não é? O Deus que fala que a gente passa o contato para você ouvir esse material e no finalzinho das lições você tem aí o seu certificado, combinado? Vem chegando mais um Clube da Música aqui na programação da Rádio Novo Tempo e a gente segue com o NT Notícias, Patrícia Mater. Até já!